Ministério da Saúde espera a criação, está se preparando para criar esse grupo interministerial de trabalho. O que, é isso? Para começar a agir sobre o vício em bets. É o assunto do momento, só se fala nisso. O próprio Ministério da Saúde admitiu que não possui dados próximos da realidade em relação ao vício da população brasileira em jogos de azar e que não tem ações em andamento para tratar do tema. Bom, a gente quer entender aqui quais são os principais desafios para combater o vício em jogos, que, segundo alguns especialistas, está na integração de políticas intersetoriais no governo. Tem campanha de conscientização, por exemplo, associada a transtornos de jogos, sinais de alerta? Eu nunca vi, né? Então, é um problema sério. Essa semana mesmo, a gente viu dados do governo apontando que as pessoas que recebem benefícios sociais, estas também estão apostando seu dinheiro, né, nisso. Tem gente que paga com cartão de crédito, né, fazendo dívida, apostando o dinheiro que não tem para ver se ganha. E tem uma pesquisa também do IPEC, que eu li essa semana, 28 milhões de brasileiros já fizeram apostas online alguma vez na vida. Isso é 18% da população. Mais da metade dos jogadores afirmaram que das vezes que apostaram dinheiro, mais perderam do que ganharam. Muito bem, é um problemão e a gente vai voltar a esse tema aqui. Nosso convidado, o doutor Rodrigo Machado, ele é psiquiatra do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Rodrigo, bem-vindo aqui ao Jornal mais uma vez.
Muito obrigado pela oportunidade, Roxana. É sempre um prazer poder estar falando sobre um tema tão relevante aí dos tempos atuais.
Professor, só você fala nisso. E aí o próprio Ministério, quero começar por esse ponto, o próprio Ministério abriu o jogo e disse, ó, não temos dados próximos dessa realidade. Mas tem sim, especialistas estudam, vocês estudam isso, vocês veem isso na prática. Tem instituto de pesquisa, levantando essas informações, tem até uma decisão, não é? Uma reunião que foi pedida no Supremo para tentar discutir com os outros poderes que medidas a serem tomadas, aí foi pedido pelo setor comercial, porque ele está vendo que isso já está dando impacto no comércio. Então, cada um está preocupado com a sua área, mas e a saúde das pessoas? Por onde a gente começa a tratar, a enfrentar essa questão, na sua avaliação?
Exatamente, você fez uma citação muito boa, a questão de tá cada um preocupado com a sua área. Infelizmente, a saúde, ela ficou a escanteio nesse cenário de início das discussões e de uma legalização em velocidade aí ultra rápida, né? Uhum. Então, ainda bem que a gente está vendo esse movimento agora, Roxane, eu fico razoavelmente aliviado, apesar de tardio, esse movimento de discutir, trazer a saúde em pauta, ele é fundamental, porque a gente está falando de um comportamento que é altamente pervasivo para o cérebro e de muitas pessoas que podem estar em vulnerabilidade e alto risco para o adoecimento em função desse comportamento. Uhum. Então, criar um grupo, trazer junto especialistas da área da saúde, especialistas em saúde pública, especialistas em jogos de azar, para discutir e criar mecanismos para minimizar o adoecimento é algo fundamental. E tem medidas, sim, que podem ser factíveis, que podem ser realistas, mas, por enquanto, a gente está num cenário que até é difícil de discutir quais seriam as medidas ideais, uma vez que a gente não sabe, como você mesmo mencionou, quanto da população está adoecida? É. Quanto por cento da população está sob vulnerabilidade? A gente não tem dados epidemiológicos básicos, né, feitos da maneira correta pela ciência. Por quê? Porque a gente tem pouco fomento à execução da ciência no Brasil, infelizmente. Pouco dinheiro circulando para financiamento e pesquisa. E muita dificuldade em ser cientista, né, no Brasil e estudar esse tema.
Uhum. Muito menos campanhas de conscientização, né? O que a gente vê é muita propaganda, especialmente na internet, que é onde as pessoas passam a maior parte do tempo, né? Doutor Rodrigo, a gente faz tudo através do celular, tudo, né? Manda mensagem, paga conta, aposta, não aposta, assiste, é tudo no celular, né? Inclusive, eles tinham pensado em fazer também alguma coisa associada com vício em tela, a gente está até falando muito disso aqui também, prejuízo que isso já está trazendo, né, para a educação, formação educacional das crianças e jovens, proibir celular. Então, a coisa está crescendo de um tamanho, acho que a gente está entendendo agora o prejuízo, o tamanho do prejuízo do uso excessivo, né? Do celular. Exatamente. E de tudo que ele proporciona, é o caso dos jogos, né? Tem muita propaganda, né?
Exatamente. A tecnologia, de modo geral, ela tem comumente elementos que são pervasivos para o cérebro, porque venhamos e convenhamos, quando uma rede social é desenvolvida, quando um aplicativo é desenvolvido, os desenvolvedores eles querem que as pessoas usem mais. Né? Então eles criam mecanismos, né, para persuasão do usuário. Então esses mecanismos de manipulação, de persuasão, para manter a atenção do usuário engajada à tela, eles são altamente difundidos. E aí, juntou queijo com goiabada quando você teve o advento da tecnologia e a junção com os jogos de azar. Então, a gente viu uma grande disseminação, né, uma grande ativação dos jogos de azar com o advento da tecnologia. Enquanto antigamente a gente tinha aqui até um cassino presencial para apostar, né, isso lá atrás, quando o jogo de azar presencial era legalizado no Brasil, a gente passou a ter dentro do próprio bolso, né, em cada smartphone, um cassino de fácil acesso. Então isso muda totalmente o panorama de difusão do jogo de azar. Por conta disso, a discussão ela muda acerca de como que deve ser a publicidade do jogo de azar, o que pode, o que não pode, quais são as barreiras éticas, e nada disso, principalmente botando em visão prismática a saúde, foi discutido antes da legalização. Legalizaram antes de discutir pedras fundamentais aí para minimizar o risco de adoecimento, né? Então isso deixou a gente que trabalha na área estarrecido.
Agora, usando a sua experiência na área, o senhor é psiquiatra, o senhor começou a falar do vício e de como isso afeta o mecanismo cerebral, neurológico, ele induz a repetição, enfim, quais são os prejuízos que ele provoca? Queria que o senhor falasse de uma maneira geral. A gente sabe que criança e adolescente tem alguma coisa mais específica, né? Que prejuízo? E ele provoca vício? É rápido esse vício?
Olha, a questão é a seguinte: da mesma forma como nas substâncias químicas a gente fala que tem substâncias que têm maior potencial aditivo e substâncias que têm menor potencial aditivo, por exemplo, uma maconha, ela tem potencial aditivo, mas a gente sabe que é um potencial menos devastador e menos rápido para você adquirir essa adicção do que uma heroína, por exemplo. Né? Então, a gente não pode colocar exatamente no mesmo balaio drogas, porque elas têm potenciais diferentes de persuasão do nosso cérebro, de estímulo de gratificação. Até mesmo dentro do que a gente chama de jogo de azar, os mecanismos, os tipos de estímulos são diferentes. A gente sabe, por exemplo, que você apostar numa Mega Sena, em que você aposta agora e o resultado é protraído, ele vai chegar semanas ou dias depois, é diferente o estímulo no cérebro, ou seja, o potencial de gratificação, de sequestro da nossa atenção, quando comparado a uma máquina de caça-níquel em que o sistema de recompensa do cérebro ele é hiperestimulado. Mas o que une todos esses comportamentos é o estímulo a centros que processam o prazer e a recompensa no nosso cérebro. E a exposição reiterada a comportamentos que sejam muito salientes, ou seja, que sejam muito produtores de prazer para o nosso cérebro, podem fazendo em quem tem vulnerabilidade uma modificação no funcionamento dessas circuitarias cerebrais. E essa modificação é um dos elementos centrais relacionados ao adoecimento. Então, algumas pessoas vão ter esses circuitos modificados e esse sistema ele vai ficando cada vez mais ávido, né, no que a gente chama de hipersensibilizado, né, gerando mais e mais desejo, a chamada fissura, né, um direcionar da atenção, né, mais pronunciado, né, no cérebro de quem vai desenvolver uma dependência para qualquer sinalizador no ambiente relacionado àquele jogo de azar. Então a gente vai tendo modificações que vão fazendo a pessoa ficar cada vez mais engajada e mais ávida para obter a próxima leva de prazer.
Que coisa perigosa. Ou seja, parece que você está só... eu tô só fazendo um joguinho aí, gente. Só uma apostinha, Não, aquilo é um mecanismo de recompensa muito rápido que vai estimulando. E algumas pessoas são mais vulneráveis que outras também, né, doutor Rodrigo? Tem isso também, né?
Exatamente. E o grande da questão, Roxana, é que a gente sabe identificar algumas dicas de quem são as pessoas que podem ter maior vulnerabilidade, mas é impossível a gente saber exatamente quem são elas. Então a gente sabe que, por exemplo, se uma pessoa tem histórico familiar de dependência, ou seja, outras pessoas na família com algum tipo de dependência, isso aumenta a probabilidade de, se ela se expor a um comportamento de potencial aditivo recorrentemente, ela desenvolver também uma dependência. Quanto mais jovem, esses circuitos ainda não estão devidamente amadurecidos, então é um cérebro ainda mais vulnerável para o desenvolvimento de adicções. Então é um cérebro que ainda não tem suas vias devidamente amadurecidas. Uhum. E em especial, as vias que não são amadurecidas quando jovens são as áreas que controlam o desejo, são as áreas que têm a função para analisar potencial de risco nas nossas decisões, no devo ou não devo fazer uma aposta, devo ou não devo tomar essa decisão. Então, a gente sabe isso para qualquer comportamento de potencial aditivo, que os jovens, os adolescentes, eles têm um cérebro mais vulnerável, mais suscetível. E uma das coisas, um movimento que a gente viu com essa nova leva das bets, dos jogos de azar, ocorre na gamificação dessas plataformas. Então, muitas delas começaram a incluir elementos estético-modais ali dentro dessas plataformas, quer seja de uma bet esportiva ou de um jogo do Tigrinho, né, como a gente bem viu, para deixar essas plataformas mais sedutoras, especialmente para os mais jovens, justamente quem a gente sabe que tem maior vulnerabilidade, quem a gente deveria estar protegendo mais.
Uhum, muito bem. Para a gente começar a concluir, claro que a gente vai voltar a esse tema, provavelmente, muitas vezes, o governo ainda está pensando qual seria a maneira, se associa à questão da exposição excessiva à tela também, se transforma isso em guia, se faz campanha de conscientização, se limita a forma de pagamento, idade para acesso. Não sei bem o que o governo está pensando em fazer, mas nós aqui, mais uma vez, quisemos deixar esse recado de que não é inofensivo como parece, não é uma simples aposta, uma simples diversão, e dependendo da pessoa e do grau de vulnerabilidade, isso pode se transformar num vício rápido. Isso quer dizer outros problemas, né? Além da doença, não é? Do transtorno mental, tem a questão do endividamento, problemas familiares, enfim, há uma série de outras consequências, né, doutor Rodrigo? Mas, enfim, não vai ser com uma medida que a gente vai resolver o problema, é isso? Vai ter que fazer uma série de medidas?
É, exatamente, uma série de medidas, e a gente precisa ter fóruns adequados para discutir quais são essas medidas antes de tomar elas, né? Então, infelizmente, a gente está vendo que os profissionais da saúde estão sendo pouco ouvidos. Esperamos que que isso mude, né? Esse cenário mude e a gente comece a ter um pouco mais de atenção direcionada para a saúde. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos em relação ao que o governo vai elaborar.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do Dr. Rodrigo Machado, que é psiquiatra, né, do Programa de Transtornos do Impulso, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelo alerta.
Eu que agradeço, muito obrigado, um bom final de semana a todos.